Anás enrolou o pergaminho e aguardou em pé a resposta do réu. Todavia Jesus não moveu um só músculo. O ancião, visivelmente contrariado, deixou-se cair sobre o banco, enquanto aquele denso e ameaçador silêncio inundou de novo o recinto. Em um acesso de ira, Caifás saltou do seu assento, pôs-se diante de Jesus e, ameaçando-o com um dedo, gritou-lhe: Em nome do Deus vivo, bendito seja, ordeno-te que me digas se és o libertador, o filho de Deus. Bendito seja o seu nome. Dessa vez Jesus, baixando seus olhos para o pequeno e colérico sumo sacerdote, deixou ouvir sua potente voz. Sou, e irei logo para junto do Pai. Em breve o Filho do Homem será revestido de poder e reinará de novo sobre os exércitos celestes. As palavras do Nazareno categóricas retumbaram na sala como um golpe de massa. Caifás retrocedeu dois passos. Tinha a boca aberta e trêmula, e seus olhos estavam injetados de sangue, como o rosto e o pescoço. Sem tirar os olhos de Jesus, agarrou as cinco faixas que circundavam seu peito e, com um puxão, fez saltar os passadores que as prendiam às costas. Naquele tempo, nem os homens nem as mulheres usavam botões. Em Israel não eram conhecidos. Em seu lugar se utilizavam passadores, uma espécie de agulha grande com um orifício no centro ao qual se prendia um cordão. Usava-se aplicando-o no pano e passando o cordão por trás da cabeça. Nota do major. A sagrada ornamentação do sumo sacerdote caiu sobre o piso com um quase inaudível ruído das agulhas de marfim ao tocarem as lajes. E Caifás, fora de si, com voz congestionada e uma involuntária chuva de perdigoto saltando pelo ar, exclamou: Que necessidade temos de testemunhas? Já ouviram a blasfêmia deste homem? Que pensam que devemos fazer com este violador? Os 30 saduceus, fariseus e escribas se puseram de pé como um só homem, vociferando em coro: Merece a morte! Crucificação! Crucificação! A acelerada palpitação das artérias do pescoço de Caifás demonstrava muito claramente que seu organismo estava sofrendo uma grande descarga de adrenalina. E com a mesma fúria com que havia arrancado parte de suas vestes, voltou a encarar o mestre e desferiu-lhe uma violenta bofetada na face esquerda. Os anéis de timbre da mão esquerda do sumo sacerdote, cheguei a identificar uma pedra de jaspe, uma ágata e uma cornalina, feriram o pômulo de Jesus e dois finíssimos fios de sangue começaram a correr-lhe pela barba. O Galileu não deixou escapar um só lamento. Baixou os olhos. Não voltaria a erguê-los até que a polícia do templo conduzisse à sala onde haviam estado reunidas as testemunhas. O genro de Anás retirou-se para seu lugar, enquanto o coro de juízes continuava vociferando: Morte! Morte! João agarrou meu braço e mordeu o manto numa crise de impotência e desespero. Mas ninguém, nem sequer o legionário, moveu um só dedo em defesa do acusado. Anás, o único a permanecer sentado e em silêncio, pediu calma. E quando o último dos sinedristas obedeceu à ordem, Anás se dirigiu ao agitado conselho, sugerindo que se reunissem novas acusações, especialmente acusações que pudessem comprometer o Nazareno perante a autoridade romana. Com uma inteligência muito mais sutil que a de todo o resto dos ali congregados, o veterano ex-sumo sacerdote deu-lhes a entender que as alegações já apresentadas podiam não satisfazer Pôncio Pilatos. Mas os sacerdotes, tendo Caifás à frente, opuseram-se categoricamente, e durante um bom tempo os chefes do templo, escribas e fariseus discutiram acaloradamente, cortando a palavra uns dos outros. Daquela acre polêmica deduzi que os arquiereis, como já o havia demonstrado Caifás, não desejavam que o processo se prolongasse por duas razões básicas. Primeira, porque era dia da preparação da Páscoa e, pela lei, todos os trabalhos deviam ser concluídos antes do meio-dia. Segunda, porque o temor geral apontava para a possibilidade de que o procurador deixasse Jerusalém e regressasse à sua base, Cesareia. Esta segunda razão pesou mais do que a primeira. Se Pôncio deixasse a cidade santa, as manobras do Sinédrio teriam sido estéreis. Anás não pôde controlar a situação e os juízes, imitando o sumo sacerdote, levantaram-se e abandonaram a sala. Mas antes, um após outro, passaram diante do mestre, cuspindo-lhe no rosto. Se não estou enganado, foram 30 cusparadas. Melhor dito, escarros e cusparadas, em partes iguais. Quando o mestre passou ao nosso lado, a caminho da sala onde iria ter lugar uma das mais selvagens e deprimentes afrontas daquele dia, o jovem discípulo voltou o rosto, impressionado pelas repugnantes expectorações que quase ocultavam as faces e a barba do dócil Jesus. João foi tomado de fortes ânsias e acabou por vomitar em um canto da sala. Dessa forma, em meio à grande confusão, deu-se por concluída a primeira parte daquele julgamento. Eram 6:30 da manhã. Aquela interrupção do julgamento de Jesus de Nazaré pelos judeus ia ser, na realidade, uma nova e grotesca caricatura do que deveria ser um julgamento objetivo. As normas hebreias, como irei esmiuçando ao final desses dois comparecimentos do Rabi da Galiléia diante do irregular conselho do Sinédrio, eram muito estritas em tudo que se relacionasse a processos de sangue. Em sua Ordem Quarta, capítulo 5, a Mishná israelita estabelece com grande rigor a meticulosidade que, se o réu for declarado inocente, será liberado. Em caso contrário, os juízes aprazam a sentença para o dia seguinte. Pois bem, esta importantíssima prescrição jurídica não só não foi tida em conta por aqueles 30 juízes sequazes do sumo sacerdote, como foi vilmente manipulada. De mútuo acordo, Caifás e seus adeptos se retiraram da sala do tribunal, reduzindo as obrigatórias 24 horas de reflexão e jejum que deviam preceder à emissão definitiva da sentença a 30 parcos minutos. Meia hora em que, na minha opinião, atingiu-se uma das mais altas cotas de selvageria que podia chegar a um grupo que se autoqualificava de civilizado. É possível que, por ignorância ou respeito humano, os evangelistas não nos digam praticamente nada do que padeceu o mestre naqueles momentos e naquele lugar. Pessoalmente, inclino-me pela primeira razão: falta de informação. Como explicarei de imediato, o jovem João não pôde presenciar os terríveis fatos passados naquela meia hora. Os escritores sagrados fazem algumas alusões, sempre muito superficiais, como quem não quer entrar em detalhes, sobre uma bofetada, algumas cusparadas e golpes desferidos pelos servos do Sinédrio. Creio honestamente que os evangelistas, talvez no afã de não mortificar seus leitores com os padecimentos de Cristo, prestaram fraco serviço à verdade, não expondo com maior minudência esse amargo transe do Nazareno. Precisamente ao conhecer com exatidão o sucedido naquela manhã em uma das câmaras do Sinédrio, pode-se intuir que aquele foi talvez o momento mais amargo e humilhante de toda a paixão. Muito mais, certamente, que a flagelação ou a terrorífica cena do encravamento. Entendo que, para qualquer pessoa normal, e muito mais, logicamente, se esse homem é a própria divindade, os ultrajes e ataques à dignidade são piores do que os golpes ou torturas propriamente ditos. E isto foi o que aconteceu a Jesus enquanto João, muito afetado por aquela repulsiva desonra à pessoa de seu mestre, saía da sala para respirar ar puro e recuperar-se física e emocionalmente. Mas poucos minutos depois, viu entrar na sala onde os levitas haviam levado Jesus. Estávamos em um cubículo de reduzidas dimensões, totalmente vazio, desprovido de móveis e sem nenhuma ventilação. Dois domésticos do Sinédrio sustinham tochas que, juntamente com três pequenas candeias de azeite penduradas nas paredes de ladrilho, iluminavam o aposento com uma luz mortiça e fantasmagórica. O Nazareno foi colocado no centro do úmido e mal cheiroso cômodo, enquanto os policiais e criados do templo, uns 12 mais ou menos, tomavam posição, recostando-se nas paredes ou sentando-se no solo duro. Minha primeira impressão, ao notar o silêncio e a total indiferença daqueles indivíduos, foi relativamente tranquilizadora. Era claro que os sicários de Caifás haviam recebido ordens de custodiar o réu e esperar o reinício do julgamento. Mas decorridos não mais do que uns 2 minutos, um dos levitas que haviam acompanhado o conselho assomou a porta, chamando por sinais um dos que levavam tochas. Depois de um breve cochicho, o recém-chegado desapareceu e o da tocha aproximou-se dos demais e transmitiu-lhes a ordem que, sem dúvida, acabava de trazer aquele policial. Os criados e levitas formaram um círculo, dialogando em voz baixa, dirigindo constantes olhares ao preso. Tramavam algo. Nesses momentos críticos, Jesus voltou a levantar o rosto, circunvagando o olhar. Por fim, deteve-se em João, que continuava muito perto da porta. Sem nada dizer, fez-lhe um gesto com a cabeça, ordenando-lhe que saísse da sala. Aquele sinal foi taxativo. Mas o discípulo hesitou, respondendo-lhe com uma negativa. O mestre, pela segunda e última vez, inclinou a cabeça para a direita, indicando-lhe a porta. Nos olhos do Nazareno havia uma força e uma segurança tais que, afinal, João acabou por obedecer, abandonando o lugar. O legionário, testemunha como eu dessa silenciosa ordem do réu, interrogou-me com um olhar. Só pude mover os ombros para indicar que não entendia o que se passara. E nesse instante, eu não atinava mesmo com a razão pela qual o Nazareno obrigara seu inseparável amigo a abandonar-nos. Lamentavelmente, não tardaria a saber. João ausente, o mestre limitou-se a observar-me durante alguns segundos. Naqueles olhos semicerrados, por causa das cusparadas já ressecadas, adivinhei uma mescla de infinita tristeza e resignação. Depois, o gigante baixou novamente a cabeça e abstraiu-se em seus pensamentos. Aquela tensa calma não tardou a explodir. O grupo de assassinos mercenários foi circulando em torno do mestre. Os das tochas se colocaram cada qual a um lado de Jesus e, sem aviso prévio, o criado que havia recebido a misteriosa ordem desfez-se de seu manto e arrojou-o a um extremo da sala. A seguir, colocando-se a quatro dedos do peito do rabi, levantou seus olhos e começou a interrogá-lo. Diz, príncipe de Beelzebú, como se chamam teus cúmplices? Jesus nem levantou o rosto. Conhecemos Judas, tornou Lacaio com um sorriso que me fez temer pelo pior. Também Simão, o Zelote, e esse João Zebedeu. Mas quem são os demais? Responde. O mestre não pestanejou. Seu rosto, fixo nas lajes cinzentas do piso, estava ausente. Assim negas-te a responder. O criado deu-lhe as costas, avançou um curto passo, mas instantaneamente se voltou e esbofeteou com a mão esquerda. O golpe foi tão duro quanto inesperado, e o corpo inteiro de Jesus cambaleou. O resto de esputos aderidos à face direita do mestre ficaram na palma da mão do esbirro, que com uma careta de repugnância sacudiu seus dedos uma e outra vez para se livrar daquela imundice, e acabou por limpar a mão no manto do Nazareno. Quando o legionário romano tentou interromper aquele súbito e selvagem ataque, um dos guardiões do templo tomou-o pelos ombros e, afastando-o do rabi, entregou-lhe uma pequena bolsa de couro, sussurrando-lhe que não interviesse e repartisse aquelas moedas comigo. O suborno tornou mudo e surdo o soldado, que a partir desse momento não se moveu mais de um dos ângulos da sala. Sua satisfação cresceu quando me neguei a aceitar minha parte. Apesar do ressentimento que havia começado a queimar minhas entranhas, não pude fazer outra coisa senão observar e tratar de não alterar os acontecimentos, tal qual estabelecia o código do cavalo de Troia. E desde esse instante uma chuva de socos e bofetadas começou a cair sobre o corpo do mestre. De vez em quando, entre um golpe e outro, alguns dos levitas voltavam a interrogá-lo. Responde! Quantos sois? Como se chamam teus seguidores? Quem tomou o comando? Jesus, com os lábios rotos pelos impactos, não cedia. Alguns dos socos haviam explodido contra seus olhos, provocando uma lenta, mas alarmante inflamação. No meio daquela iniquidade, fiquei maravilhado uma vez mais diante da serenidade e fortaleza física daquele Galileu. Muitos golpes lançados com frieza sobre pontos tão delicados e vulneráveis como olhos, lábios, rins e estômago teriam prostrado um homem normal. Todavia, o Nazareno, ainda que chegasse a cambalear em várias ocasiões, não deixou escapar um único gemido e conservou sempre o equilíbrio. O hermético silêncio do réu foi avivando o furor dos levitas e o castigo recrudesceu. Suarentos, ofegantes, arrastados ao paroxismo e não satisfeitos com a tortura que estavam infligindo ao mestre, aqueles energúmenos foram em busca de um cântaro de água e com ele submeteram-no a um dos suplícios mais angustiosos que o homem já inventou. Um dos sicários colocou-se às costas de Jesus e puxou-lhe violentamente os cabelos. Automaticamente o robusto corpo se dobrou para trás. O segundo homem abriu-lhe os lábios, enquanto o terceiro, que carregava o cântaro, começou a despejar água na boca do Nazareno. O líquido ia penetrando em borbotões durante vários intermináveis segundos, até que finalmente o rabi se viu atacado por um seco e intenso acesso de tosse que pôs fim à tortura. Sem o saberem, aquelas bestas humanas haviam aliviado, mas de que forma, o sofrido organismo do prisioneiro. A partir do estresse registrado no horto de Getsemane, o mestre havia começado a experimentar um perigoso processo de desidratação que se veria sensivelmente agravado depois dos açoites. O criado, que sustinha um recipiente de barro, afastou-se para um lado e, enquanto Levita continuava puxando os cabelos do réu, outro esbirro levantou a perna esquerda e lançou um pontapé contra o baixo ventre do indefeso prisioneiro. Foi uma das poucas vezes em que ouvi um gemido da boca de Jesus. A dor deve ter sido tão lancinante que, apesar de achar-se dobrado para trás, o tronco e a cabeça do Galileu se inteiriçaram em um movimento reflexo, ao mesmo tempo em que ele desabava, golpeando o piso com seu rosto. Estúpidos! Interveio o legionário, acudindo em socorro do imóvel corpo do preso. Será que pretendeis acabar com ele? O policial que havia entrado, segurando Jesus pelos cabelos, soltou uma mecha que havia ficado entre seus dedos, arrebatando o cântaro das mãos de seu companheiro, atirou seu conteúdo sobre a nuca do Nazareno. Como Jesus havia caído de bruços, não pude notar se ele, como temia, havia perdido a consciência. Mas como continuava com os pulsos atados às costas, os próprios criados e levitas ajudados pelo legionário tiveram de levantá-lo. E quando por fim consegui ver seu rosto, um calafrio me percorreu o corpo. Jesus empalidecera ao extremo e um dos supercílios, o esquerdo, havia se aberto, possivelmente devido ao choque contra o solo. O nariz, ainda que com alguns hematomas, não parecia gravemente lesado pela queda. Isso fez-me pensar que o mestre ainda se achava consciente no instante do choque com o solo, tendo talvez amortecido o violento impacto com um giro da cabeça. O sangue, todavia, havia começado a fluir em abundância, cobrindo logo a face esquerda. Instintivamente, o Nazareno começou a inspirar profundamente e pouco a pouco se foi recuperando, ainda que seu rosto não guardasse semelhança alguma com aquele semblante majestoso e sereno que apresentava ao entrar na sede do Sinédrio. O sangue começava agora a gotejar de sua barba, manchando o manto e parte da túnica. Os sequazes de Caifás, algo mais apaziguados, isolaram-se em um dos cantos da sala e iniciaram outra troca de impressões. Então, aquele que se havia desembaraçado do roupão, recolheu-o do solo para lançá-lo à cabeça do rabi, cobrindo-o. Feito isso, outro dos levitas se aproximou de Jesus, gritando-lhe entre fortes gargalhadas. Profetiza, libertador! Diz-nos, quem te pegou? E brandindo um bastão de uns 4 centímetros de diâmetro com a mão esquerda, descarregou um golpe seco e aterrador no rosto do silencioso mestre. Este retrocedeu uns passos em consequência do golpe, mas antes que pudesse perder totalmente o equilíbrio, outro dos criados abraçou-o e sustentou-o em pé. As gargalhadas provocaram rápido contágio e, um após outro, toda aquela chusma foi participando do desapiedado jogo. Nos antigos textos gregos descreve-se um jogo chamado muinda, que consistia em vedar os olhos de um dos jogadores com um lenço ou a própria mão. Este devia adivinhar o objeto que lhe apresentavam ou a pessoa que o tocava. Se acertasse, ocuparia seu posto quem havia perdido. Nota do major. As bofetadas e bastonadas se sucederam por 10 minutos, e a cada golpe o agressor entoava a mesma e cínica pergunta. Profetiza! Quem te pegou? Profetiza, bastardo! O bastardo, ainda que existissem diferentes interpretações, era em geral o filho nascido do adultério. Não eram admitidos na Assembleia de Israel nem mesmo seus descendentes até a 10ª geração. Não podiam contrair matrimônio com nenhum membro legítimo da comunidade judaica, discutindo-se vivamente até mesmo se as famílias de bastardos podiam participar da libertação final de Israel. Este insulto era considerado como uma das piores injúrias. Aquele que o empregasse podia ser condenado a 39 açoites. Nota do major. Pelas 7 da manhã, quando o Nazareno, encurvado e apoiado a uma das paredes, parecia a ponto de desfalecer, entraram na sala vários levitas que mandaram retornar o réu para enfrentar o conselho. Quando aqueles selvagens retiraram o manto da cabeça do mestre, o sangue gelou-me nas veias. Se eu não soubesse que era Jesus que ali estava, creio que não teria sido capaz de reconhecê-lo. A bastonada, a primeira, suponho, não obstante o roupão haver acolchoado o golpe, havia atingido o pômulo direito e parte do nariz, provocando edema em ambas as zonas. Esse e os demais golpes, socos e bofetadas haviam provocado copiosa hemorragia nasal. O sangue manava de ambas as fossas e corria sobre os lábios, empapando bigode e barba. Os hematomas dos olhos eram tão acentuados que o rabi quase não podia abri-los. Aquele rosto ferido, inflamado, com a face esquerda ensanguentada, deixou sem fala alguns dos criados e sicários do Sinédrio. Evidentemente o castigo havia sido brutal, e para minha surpresa, vários levitas, nervosos, começaram a discutir sobre a conveniência de lavar e tornar mais decente a face do mestre. Não por misericórdia, certamente, mas por temor a possíveis represálias ou recriminações dos juízes e talvez dos seguidores de Jesus. E por fim, um dos criados embebeu uma extremidade do roupão com o que o haviam coberto na água que restava no cântaro. No impulso, que nunca consegui explicar a mim próprio, adiantei-me ao policial, identificando-me como médico e pedindo-lhe que me permitisse lavar o rosto do Galileu, e de passo verificar possíveis fraturas. Os policiais acederam aliviados, mas sugeriram que eu fosse rápido, porque o conselho aguardava. Obviamente, dentro dos planos da Operação Cavalo de Troia, não se contemplava a possibilidade de que eu limpasse as feridas que o mestre pudesse ter sofrido. Como já expliquei, isso era rigorosamente proibido. Todavia, já que os levitas se dispunham a limpar a massacrada face do prisioneiro, considerei que ali estava uma irrepetível ocasião de comprovar de perto e pessoalmente os danos exteriores e visíveis mais graves. Não obstante, e apesar desta justificação, também houve algo interno que me impeliu a tomar semelhante decisão. Tomei, pois, o tosco manto e, com toda a delicadeza de que fui capaz, comecei a limpar os grumos de sangue que haviam aderido ao pômulo e à face esquerda. As hemorragias, tanto a produzida pela ruptura do supercílio esquerdo como a nasal, haviam sido espetaculares, ainda que eu tivesse a impressão de que a perda de sangue não era substancial. A julgar pelos filetes e crostas de sangue acumulados na barba, manto e túnica, não creio que fosse superior a 200 ou 300 centímetros cúbicos. Pude também deduzir que a capacidade de coagulação do sangue de Cristo era normal. Tanto a brenha do supercílio como os cortes dos lábios e a hemorragia nasal haviam coagulado rapidamente. Quando aquela metade do rosto ficou razoavelmente limpa, desfiz-me do manto e, antes que os domésticos de Caifás pudessem agir, introduzi meus dedos no rasgão que a adaga do assaltante da noite da última quinta-feira havia feito em minha túnica e, com dois fortes puxões, consegui um reduzido pedaço dela. Introduzi o retalho na boca do cântaro e umedeci-o quanto pude. Em seguida, passei o suave tecido sobre o deformado nariz, sobre os lábios, supercílios e pálpebras. Graças àquele gesto, a Operação Cavalo de Troia pôde obter uma inestimável amostra do sangue de Jesus de Nazaré. E ainda que a análise dos coágulos que aderiram ao retalho da minha túnica não pudesse ter sido efetuada com a velocidade aconselhada nestes casos, pudemos averiguar, entre outras coisas, que o volume de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue naquele momento, 7 da manhã, era aproximadamente de 4.900.000, pouco menos que o normal, possivelmente em razão da perda que havia começado a registrar-se. Também observamos alguns leucócitos, muito poucos. Através da análise comparativa, estabeleceu-se que tanto o número dessas células, 7.000 por milímetro cúbico, como os tipos examinados, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, correspondiam ao normalmente encontrados em indivíduos são. E ainda que a primeira análise fosse feita antes de 36 horas, não foi possível encontrar plaquetas. Todas haviam desaparecido. Todavia encontramos restos de trombina e alguns elementos próprios da degradação da fibrina. Em um dos coágulos, que conservava leve resto de umidade, foi possível detectar algumas proteínas do plasma, fundamentalmente albuminas e globulinas. Nota do major. Ao tocar o edema do pômulo direito, deduzi que a bastonada havia comprometido uma ampla área do osso malar, alcançando parte do olho direito. Se aquele hematoma continuasse a desenvolver-se, o mais provável era que o mestre acabasse por experimentar sérias dificuldades para manter o olho aberto. Quanto ao nariz, a lógica impossibilidade de uma radiografia deixou-me em dúvida se aquele impacto havia fraturado os ossinhos próprios ou nasais. Estes dois ossos, como sabem os médicos, são frágeis, podendo ser afundados com um soco. Em minha opinião, e depois daquela exploração, os 13 ossos do rosto do mestre pareciam intactos. Insisto, todavia, em minhas sérias dúvidas sobre o par de nasais. Pela violência do golpe, era possível que houvessem sido lesados. Penso, ademais, que a famosa profecia de que nenhum dos ossos do Messias seria fraturado bem pode referir-se aos ossos longos. Houve um especial detalhe que, com a debida reserva, inclinou-me a crer desde o primeiro momento que os ossinhos nasais podiam estar amolgados. Ao longo da segunda limpeza, quando toquei a inflamada massa muscular do nariz, piramidal e transverso especialmente, e apalpei a área da cartilagem nasal, o rabi retrocedeu levemente. Apesar da extrema suavidade de meu toque, o simples roçar do tecido naquele ponto do nariz multiplicou sua sensibilidade. Nesse momento, o gigante, que continuava silencioso, entreabriu como pôde os olhos e fixou-os em mim. Tentei sorrir e creio que o consegui. Era tudo que podia dar-lhe. Jesus captou minha pobre, mas sincera mostra de amizade e seus lábios estremeceram. E de súbito, para meu desconsolo, uma lágrima rolou de seu olho esquerdo, aumentando minha sensação de impotência. O sicário que havia advertido os verdugos voltou a assomar a porta e, com um gesto de impaciência, abriu passagem até o réu. Tomando-o por um braço, empurrou-o para a saída. O mestre, com um passo vacilante, entrou de novo na sala do sinédrio. A falta de dormir, a dor e o cansaço após aquela pancadaria haviam começado a minar seu organismo. Fui o último a abandonar aquele trágico lugar. Deliberadamente esperei que houvesse saído o último dos levitas para agachar-me e recolher a mecha de cabelos que um dos policiais havia arrancado involuntariamente da cabeça de Jesus. Ocultei minha bolsa junto ao retalho ensanguentado da túnica e apressei-me a voltar ao conselho do sinédrio. Os juízes haviam ocupado os mesmos postos e o nazareno, escoltado pelo legionário e dois criados, tentava manter-se de pé diante do semicírculo. Seu aspecto, apesar da sumária lavagem de seu rosto, era tão lamentável que aqueles 30 judeus não puderam reprimir a surpresa. Durante alguns minutos, trocaram sarcásticos olhares, imaginando o suplício a que havia sido submetido o impostor e regozijando-se, suponho, pela súbita alteração daquele majestoso e sereno rosto. João, que havia voltado a unir-se a mim, não conseguia pronunciar palavra alguma. Seus olhos espantados miravam e tornavam a mirar o semblante do mestre, sem poder dar crédito ao que, desgraçadamente, era apenas o princípio do fim. Quando os escribas judiciais se sentaram em seus postos, Anás tomou a palavra e, apontando um pergaminho que seu genro tinha nas mãos, insistiu na ideia que já havia exposto na primeira parte da reunião. Para ele, a acusação de blasfêmia carecia de força, ao menos perante o procurador romano. E insistiu na necessidade de redigir uma série de acusações que comprometessem o rabi com a justiça que Pilatos representava. Ao ouvir o sogro de Caifás, imaginei que aquele rolo a que havia feito alusão devia conter a sentença definitiva contra Jesus. E sem poder reprimir a curiosidade, perguntei a João qual havia sido a deliberação dos juízes. O cada vez mais deprimido discípulo nem sequer me escutou. Tive de tocá-lo ligeiramente para que ele entendesse minha pergunta. E com os olhos umedecidos explicou-me que durante a improvisada reunião dos saduceus e fariseus no pátio central do edifício, aqueles indignos sacerdotes só haviam chegado a um acordo: executar Jesus. Apesar de haver permanecido muito próximo dos juízes, João não chegou a conhecer o texto da sentença, redigida pelo próprio Caifás, depois de muitos debates. Por um momento julguei que o sumo sacerdote leria a acusação ou acusações, mas assim não foi. Depois de muitos rodeios e divagações por parte de toda a assembleia, três fariseus se levantaram e renunciaram a continuar participando do processo. Ainda que se mostrassem de acordo com a sentença de morte, seu tradicional senso de pureza aconselhava-os, segundo manifestaram publicamente, a não participar daquele flagrante ilegalidade, a menos que o Nazareno fosse conduzido perante Pôncio, e uma vez que se lhe fizesse saber por que motivo fora condenado. Caifás não se abalou por essa deselegância dos chamados santos, ou separados. Depois de uma consulta aos demais membros do tribunal, deu por suspensa a sessão. Às 7:30 da manhã, os saduceus, os escribas e uns poucos fariseus que se haviam mantido fiéis a Caifás desfilaram pela segunda vez ante a maltratada figura do Nazareno. O mestre não tardou a seguir os passos dos juízes. Fortemente escoltado, permaneceu uns minutos no jardim interno do edifício do Sinédrio. Em um dos cantos, Caifás e seus homens continuaram discutindo acaloradamente. Voltaram a entrar no hemiciclo e, ao cabo de uns momentos, reapareceram no pátio central. O volumoso sumo sacerdote levava dois pergaminhos na mão esquerda. Aquilo me causou estranheza. A seguir, Caifás se pôs à frente dos levitas e servos, ordenou que estreitassem um cerco em torno do blasfemo e tomou o caminho do quartel-general romano. Anás e a maior parte dos juízes se despediram de Caifás e regressaram ao interior da sala, onde se havia desenrolado aquela primeira parte do processo. Judas Iscariotes, que não havia trocado uma só palavra conosco, uniu-se também à comitiva. O sumo sacerdote em função, a meia dúzia de saduceus e o pelotão que escoltava o mestre, tomaram as ruas da cidade alta em direção à Porta dos Peixes. Quando a comitiva passava diante dos bazares, as pessoas se levantavam e saudavam reverentemente o sumo sacerdote. Em minha opinião, nenhuma daquelas assombradas pessoas chegou a reconhecer Jesus. Os hematomas dos olhos, nariz e pômulo direito haviam deformado seu rosto até torná-lo irreconhecível. Enquanto marchávamos a toda pressa para a fortaleza, reparei de novo nos rolos que Caifás levava. Que podiam conter? Seria a sentença que deveria mostrar a Pôncio Pilatos? E minha mente girava sem cessar aquele anúncio do tribunal, prometendo uma segunda parte do processo. Se minhas informações eram corretas, Jesus não voltaria a pisar o Sinédrio. Que sucederia, então? Se bem que, analisados os fatos friamente diante do recorde de irregularidades que se havia verificado naquele simulacro de julgamento, que se podia esperar de uma segunda e suposta sessão? Numa sumária análise daquele julgamento, os sinedristas haviam infringido ao menos 12 das normas básicas que as leis hebreias fixavam para processos relacionados com a pena capital. Vejamos algumas das mais flagrantes. Primeira, para começar, e segundo a Misná, Ordem Quarta, Sinédrio, os processos chamados de pena capital deviam ser abertos declarando-se a inocência do réu e não sua culpabilidade. Segunda, os processos de sangue, ou em que se presumisse que podia estar em jogo a vida do acusado, deviam ser realizados de dia, e a sentença, se condenatória, jamais poderia ser pronunciada no mesmo dia. Por isso, diz a lei judaica, não pode realizar-se um processo de sangue na vigília do sábado de um dia festivo. O pequeno Sinédrio, portanto, ao reunir-se na sexta-feira, 7 de abril, véspera do sábado e da Páscoa, cometeu dupla infração. Terceira. Nestes processos capitais, o julgamento devia ser aberto sempre por um dos juízes que se sentavam ao lado do mais velho, a fim de que os juízes de menor autoridade não fossem influenciados pelos anciãos. No julgamento contra o mestre, foram as falsas testemunhas que iniciaram as formalidades. Quarta. E falando das falsas testemunhas, a sua atuação desse grupo teria invalidado já qualquer outro julgamento similar. A lei judia era e é muito rigorosa neste ponto. Antes de iniciar-se o processo, as testemunhas deviam ser admoestadas severamente. Elas eram introduzidas no interior de um recinto, diz a Misná, e se lhes infundia temor dizendo-lhes que não falassem por mera suposição, por ouvir dizer, pelo depoimento de outra testemunha, pela declaração de um homem mesmo digno de fé que tivessem ouvido, nem pensassem que seu depoimento ao final não seria examinado e analisado. Deveis saber, dizia-se às testemunhas, que nos processos de sangue, o sangue do réu e o sangue de toda a sua descendência penderá sobre o falso testemunho até o fim do mundo. Nada disso se viu na sede do Sinédrio. E mais, as subornadas testemunhas caíram em contínuas e chocantes contradições. A mesma lei estabelecia que os perjuros deviam ser flagelados ou até mesmo condenados à morte. É óbvio, portanto, que aqueles indivíduos se prestaram a semelhante risco porque previamente ter-se-ia garantido sua imunidade e, naturalmente, alguma substanciosa quantia em dinheiro. Quinta. Se o réu fosse declarado culpado, continuava prescrevendo a lei mosaica. A sentença devia ser aprazada para o dia seguinte. Como já mencionei, nada disso se respeitou. Para cúmulo, o tribunal suspendeu a sessão por meia hora, mas voltou à sala de imediato. Entre mentes, prossegue a lei, os juízes se reúnem de dois em dois, comem muito frugalmente, abstêm-se de vinho durante todo o dia, passam discutindo e deliberando toda a noite e, pela manhã, levantam-se cedo e vão ao tribunal. Sexta. Se depois de tudo isso continuassem considerando o prisioneiro merecedor da pena capital, a sentença definitiva deveria ser prolatada mediante votação. Se 12 o declaravam inocente e 12 o consideravam culpado, era declarado inocente. Se 12 o consideravam culpado e 11 inocente, ou ainda 11 o declaravam inocente e outros 11 culpado, e um dizia não sei, dever-se-ia reunir mais juízes. Até quanto se deviam convocar? Sempre de dois em dois até alcançar os 71. No processo presidido por Anás e Caifás não houve nenhuma votação. Sétima. A lei hebreia proibia que uma mesma pessoa fosse juiz e acusador. Caifás acumulou ambas as funções. Oitava. Tampouco foi anunciada a sentença como prescrevia a lei. Escreve-se a sentença e enviam-se mensageiros a todos os lugares dizendo que fulano de tal foi condenado à morte pelo tribunal. Esta foi uma das razões pelas quais os três fariseus que tomavam parte no conselho decidiram retirar-se. E, suprema irregularidade jurídica, nem sequer o próprio réu conheceu o texto definitivo da sentença de morte. Como veremos mais adiante, Jesus de Nazaré morreu sem conhecer oficialmente sua culpa. Nona. A própria resposta dada pelo mestre a Caifás quando este o instou que declarasse se era o Messias não foi uma blasfêmia, tal como a lei a conceituava. Segundo a Misná, o blasfemo não é culpado se não menciona expressamente o nome. Na resposta de Jesus, como se recordará, não se citava o nome, isto é, Jeová, Deus ou o Divino. Jesus disse, sou-o, e logo irei para junto do Pai. Em breve o Filho do Homem será investido de poder e reinará de novo sobre os exércitos celestiais. Onde nestas frases aparece um nome explícito de Deus? Décima. E no caso de que assim tivesse sido, a lei especificava que uma vez concluído o julgamento, não sentenciassem à morte o réu usando o circunlóquio, mas pusessem todo o público fora da sala do julgamento e perguntassem à testemunha de mais dignidade. Diz, que foi que ouviste de modo explícito? A testemunha o dizia. Então os juízes se punham de pé e rasgavam suas vestes, que não podiam ser costuradas. A segunda testemunha dizia, também eu ouvi como ele. E a terceira afirmava, também eu ouvi como ele. E no julgamento de Jesus, ocorreu algo assim? Nem sequer Caifás chegou a rasgar verdadeiramente suas vestes. 11ª. Se o tribunal considerou que Jesus era um falso profeta, como sucedeu, a lei não autorizava tampouco seu julgamento, a não ser pelo grande sinédrio, formado sempre por 71 juízes, e aquele, como eu já disse, só constava oficialmente de 23. No fim do corredor, Civilis abriu uma porta e deu passagem a Pilatos. Atrás, por ordem do centurião, entramos Jesus, João Zebedeu, outros dois oficiais e eu. O legionário e os criados permaneceram fora. Ao entrar naquela câmara, reconheci de pronto a sala de despachos oval, onde havia tido minha primeira entrevista com o procurador. A ala norte da fortaleza se achava, pois, conectada com a sala de audiências do procurador. Agora compreendia por que não havia visto guardas naquela porta. era a que comunicava, possivelmente, com as habitações privadas, e pela qual eu havia visto aparecer na manhã de quinta-feira, ou melhor, de quarta-feira, o criado que nos anunciara o almoço. Pôncio Pilatos foi diretamente para sua mesa, convidando o Nazareno a se sentar na cadeira que José de Arimateia ocupara. João, timidamente, fez outro tanto na que eu havia utilizado. Os oficiais se colocaram um de cada lado do rabi, enquanto Civilis ocupava sua habitual posição na extremidade da mesa, à esquerda do procurador. Eu, discretamente, procurei unir-me ao chefe dos centuriões. A luz que penetrava pela grande janela situada às costas do romano permitiu-me explorar detidamente o rosto do mestre. Jesus havia abandonado, em parte, aquela atitude de permanente ausência. Sua cabeça agora estava erguida. O nariz e o arco zigomático direito, zona malar ou do pômulo, continuavam muito inchados e o olho, como eu temia, já fora afetado. Quanto ao sobrolho esquerdo, parecia já fechado. Os coágulos de sangue das fossas nasais e dos lábios haviam secado, enegrecendo parte do bigode e da barba. Pilatos retomou o fio da conversa, afirmando que, para começar, e para sua própria tranquilidade, não acreditava na primeira das acusações.
Sei de teus passos, disse-lhe com ar conciliatório.
E custa-me muito esforço acreditar que sejas um agitador político.
Jesus observou com ar cansado.
Quanto à segunda acusação, manifestaste alguma vez que não se deve pagar o tributo ao César?
O mestre indicou com a cabeça João e respondeu.
Pergunta a este ou a qualquer outro que me tenha ouvido.
O procurador interrogou o jovem Zebedeu com um olhar e João atropeladamente explicou que tanto o mestre como os demais do grupo pagavam sempre os impostos do templo e os de César. Quando o discípulo se dispunha a estender-se sobre outros ensinamentos, Pilatos fez-lhe um gesto com a mão, ordenando que guardasse silêncio.
— É suficiente, disse-lhe, e cuida de não dizeres a ninguém o que falaste comigo.
E assim foi. Nem sequer no texto evangélico escrito por João muitos anos depois aparece esta parte da entrevista do procurador romano com Jesus. E mais, o escritor sagrado não fez sequer menção de sua participação naquela conversa. Se esta parte do interrogatório, tal como se depreende do Evangelho de São João, teve lugar no interior do pretório e, portanto, em caráter privado, como é possível que João a descreva referindo-se aos conhecidos temas do reino e da verdade?
João 18, 28, 38.
Só existe uma explicação, que ele precisamente foi testemunha auditiva.
Pilatos dirigiu-se novamente ao Galileu.
No que se refere à terceira acusação, diz-me, tu és o rei dos judeus?
O tom do procurador era sincero. Essa, ao menos, foi minha impressão. E o mestre esboçou um débil sorriso. Ao fazê-lo, uma das gretas do lábio inferior voltou a abrir-se e um finíssimo filete de sangue precipitou-se entre os pelos da barba.
Pilatos tornou rabi. Fazes essa pergunta por ti mesmo ou recolheste-a dos acusadores?
O procurador abriu os olhos com ar indignado.
Será que sou um judeu? Teu próprio povo te entregou e os principais sacerdotes me pediram tua morte.
Pôncio tratou de recobrar a calma e, mostrando os dentes de ouro, acrescentou.
Duvido da validade destas acusações e só trato de descobrir por mim mesmo o que foi que fizeste. Por isso te perguntarei pela segunda vez. Disseste que és o rei dos judeus e que tencionas formar um novo reino?
O Galileu não demorou para responder.
Não vês que meu reino não está neste mundo? Se assim fosse, meus discípulos teriam lutado para que não me entregassem aos judeus. Minha presença aqui, diante de ti e amarrado, demonstra a todos os homens que meu reino é um domínio espiritual, o da confraternização dos homens que, por amor à fé, passaram a ser filhos de Deus. Este oferecimento é igual para gentios e para judeus.
Pilatos levantou-se e, golpeando a mesa com a palma da mão, exclamou sem poder reprimir a sua surpresa.
Por conseguinte, tu és rei.
Sim, respondeu o prisioneiro, encarando o procurador.
Sou um rei desse gênero, e meu reino é a família dos que creem em meu Pai que está no céu. Nasci para revelar meu Pai a todos os homens e testemunhar a verdade de Deus. E agora mesmo declaro que o amante da verdade me ouve.
O procurador deu uns passos em torno da mesa e, colocando-se entre João e o prisioneiro, comentou para si mesmo.
A verdade, que é a verdade? Quem a conhece?
E antes que Jesus chegasse a responder, fez um sinal a Civilis, dando por concluído o interrogatório. Os oficiais obrigaram o rabi a levantar-se, e Pôncio abriu a porta, ordenando aos seus homens que levassem o Nazareno à presença de Caifás. Quando caminhávamos novamente pelo corredor, Pilatos colocou-se ao meu lado, fazendo um só, mas eloquente comentário.
Esse homem é um estoico. Conheço seus ensinamentos e sei o que eles predicam.
O homem sábio é sempre um rei.
Depois daquele pronunciamento, deduzi que o romano estava disposto a libertar Jesus. Ao apresentar-se pela segunda vez diante dos judeus, sua atitude confirmou meu pressentimento. Pouco antes das 9 da manhã, Pôncio assomava ao terraço e, adotando um tom autoritário, sentenciou.
Interroguei esse homem e não vejo culpa alguma. Não o considero culpado das acusações formuladas contra ele.
Por esta razão, penso que deve ser posto em liberdade.
Caifás e os saduceus ficaram desconcertados, mas reagiram de pronto, gritando espaventosamente.
Civilis interrogou Pilatos com um olhar, ao mesmo tempo em que empunhava a espada. Mas o procurador voltou a pedir-lhe calma. Um dos oficiais regressou precipitadamente ao interior do pretório, possivelmente em busca de reforços. Muito alterado, um dos sinedristas se destacou do grupo e, galgando 3 ou 4 degraus, increpou Pilatos com estas frases.
Este homem incita o povo. Começou pela Galiléia e prosseguiu na Judéia. É autor de desordens, é um malfeitor. Se deixas livre este homem, lamentarás por muito tempo.
Sem o pretender, aquele saduceu acabava de proporcionar a Pilatos motivo para esquivar-se ao desagradável assunto, ao menos temporariamente. O procurador acercou-se de seu centurião-chefe e ordenou.
Este homem é um galileu. Leva-o imediatamente a Herodes.
Civilis dispôs-se a cumprir a vontade de Pôncio e já se dirigia ao legionário encarregado da custódia do mestre, quando Pilatos voltou-se para ele do alto da plataforma, acrescentando.
Ah, e quando Herodes o tiver interrogado, traz-me suas conclusões.
Desta vez foi o próprio Civilis quem se responsabilizou pela condução do mestre. O ânimo dos judeus achava-se tão alterado que, com um bom critério, o centurião se fez rodear de uma pequena escolta de 10 legionários, empreendendo o caminho para a residência de Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, e com o Pilatos, visitante de Jerusalém naquela ocasião. Esse Herodes era filho do tristemente célebre Herodes, o Grande, o que havia ordenado a matança das crianças de menos de 2 anos em Belém e arredores. Um massacre muito próprio do caráter e da trajetória daquele rei odiado pelo povo, a quem chamavam depreciativamente de criado idumeu. Através de numerosas pesquisas, Cavalo de Troia pôde averiguar que a sanguinária matança dos inocentes atingiu umas 30 crianças. Antes de iniciar a missão, eu havia recebido uma informação completa sobre quem era esse tetrarca ou governador da Galiléia. Herodes, por sobrenome Antipas, ou igual a seu pai. E a verdade é que esse apodo calhava-lhe à perfeição. Herodes Antipas havia herdado o governo das terras do norte, Galiléia, pela morte de seu funesto pai, Herodes o Grande, no ano 4 a.C. Tinha 17 anos. Pelo primeiro testamento de seu pai, Antipas deveria receber o reino da Judéia, mas Herodes o Grande mudara de ideia e substituíra Antipas pelo outro filho, Aquelau. E Herodes Antipas recebeu, pois, a Galiléia. Um terceiro filho, Filipe, foi designado também tetrarca da Pérsia, ou melhor, da Pereia. E este, precisamente, Herodes Antipas tirou a mulher Herodíades, responsável, ao que parece, pelo assassínio do primo-irmão de Jesus de Nazaré, João Batista. Nota do major. Civilis na frente cruzou a ponte levadiça. Atrás, os soldados protegendo o mestre formados em 2 filas. E a pequena distância, o resto do grupo. Caifás, os juízes, Judas Iscariotes, João Zebedeu, o ancião José de Arimateia e eu. Quando saímos da fortaleza, voltei-me para o portão aberto na muralha norte e a confusão reinou de novo em meu cérebro. Segundo os textos evangélicos, uma grande multidão devia acorrer às mesmíssimas portas do pretório. Mas como podia ser isso? Até então as entrevistas com Pilatos se haviam realizado mais ou menos de forma privada. Só aquela reduzida representação do Sinédrio tinha tido acesso ao interior da Torre Antônia. Além disso, continuei raciocinando enquanto descíamos em direção ao bairro alto da cidade. Sem o expresso consentimento do procurador ou de seus oficiais, nenhum hebreu podia transpor o parapeito exterior, muito menos o fosso que circundava aquela área do quartel-general romano. O que iria ocorrer, portanto, para que essa multidão judaica pudesse chegar até as escadarias da residência privada de Pilatos? João, o discípulo amado de Jesus, informou imediatamente a José e ao mensageiro tudo o que havia sucedido ao pé do pretório e no interrogatório privado do procurador, omitindo, porém, sua própria conversa com o romano. O jovem Zebedeu havia recuperado as esperanças. Vi que ele ficara otimista com as declarações de Pilatos. Na verdade, tinha razão. Se o processo se houvesse mantido dentro daquela linha, praticamente circunscrito ao pequeno círculo dos sinedristas e do governador estrangeiro, talvez a sorte do mestre houvesse sido outra. Mas as maquinações de Caifás e seus homens não cessavam.
O correio, uma vez recolhidas as últimas notícias sobre Jesus, despediu-se dos amigos do Rabi, desaparecendo as carreiras em direção ao acampamento de Getsemane. Foi ao cruzarmos a Porta dos Peixes que José de Arimateia expressou seu desalento ao ver um numeroso grupo de hebreus presidido por vários chefes do templo e outros fariseus, que se unia ao sumo sacerdote e aos saduceus. Enquanto aguardava diante do parapeito de pedra da Fortaleza Antônia, José havia recebido uma informação que viria a complicar tudo. Anás, de comum acordo com os juízes, havia começado a repartir secretamente moedas de ouro do tesouro do templo. Depois de anotar os nomes de cada um dos subornados, os três Gisbarim, ou tesoureiros oficiais, haviam expedido uma instrução comum: clamar perante Pôncio Pilatos pela morte do impostor da Galileia. Ao ver como o grupo inicial de saduceus engrossava sensivelmente, perguntei a José de Arimateia como Caifás pensava introduzir aquela multidão no recinto da fortaleza. Duvido muito, disse-lhe eu, que Pilatos e suas tropas o autorizem. José dissipou em um segundo minhas dúvidas. Casualmente, naquela mesma manhã de sexta-feira, véspera da Páscoa, os judeus desfrutavam de uma antiga prerrogativa. Centenas de hebreus tinham por costume subir até as imediações do pretório e assistir à libertação de um preso. Essa graça, incluída nos poderes do procurador, constituía um dos gestos de amizade e simpatia de Roma para com seus súditos. Encerrava, em consequência, iminente caráter festivo, e durante os dias precedentes, tanto os vizinhos de Jerusalém como os milhares de peregrinos discutiam e apostavam por um ou outro candidato. Nessa ocasião, o nome que soava com mais força entre os hebreus era o de Barrabás. Segundo José de Arimateia, este era um membro ativo do grupo revolucionário Zelote, um fulano de pai desconhecido, vil e sanguinário, capturado pelas forças romanas numa revolta. Ao consultar os arquivos de Papai Noel, o computador central confirmou que o nome Barrabás era de origem semítica, mais exatamente aramaica, e podia ter vários significados. Bar, que quer dizer filho em aramaico, e Rabba, o mestre ou rabi. Também cabia a explicação de Bar-Abba, ou filho de seu pai, que era um modo de chamar qualquer um de pai desconhecido. Nota do major.